De meio-dia às 14, estamos com mais um programa aqui. Quero deixar ressaltado que eu estou bem agasalhada e Maria me aparece de cropped.
Eu não estou de cropped. É uma blusinha.
É um cropped. É um cropped, braços de
não,
fora.
Não, Doris, ela tá de tipo assim.
Eu
cachecol,
tô assim.
Mantô, bota. Pelo amor de Deus.
E aí pronto, ela me apareceu com a saia super verão. E apareceu com cropped, gente. Tipo, como é que essa menina vive?
Ela nasceu pra humilhar.
Não, ela veio. Você não tá entendendo, Deusdete. Sabe ela... quando está sem sol, o sol entrou no restaurante? Foi tipo isso.
Foi de propósito, tá vendo? Foi pra
ela
alegrar
nasceu
de
pra
vocês.
Humilhar. Muito bem. Como é que tá por aí? Ar-condicionado ligado? Não, né?
Não. Graças a Deus, né? Muito, mas tá bem friozinho.
É, janelinha aberta.
Janelinha um pouquinho aberta.
No ar. Muito bem. E hoje, quem é a convidada do encontro com elas?
Pois é, né? Queridíssima, quando a gente tem uma pauta aqui para conversar, eu já ligo logo para ela, ela me atende. Doutora Luciana Silva, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. É um prazer imenso poder te receber e poder compartilhar de tanto conhecimento.
Muito obrigada, Doris, Maria, os ouvintes também. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês, com todo esse povo maravilhoso que escuta a rádio e também está aqui nesse restaurante, né? Muito especial, com o chefe Ebiner.
Bom, né? Obrigada, bom, né? Bom, mais uma vez, hoje o bate-papo vai ser bom também, né? Um tema que tá em alta.
Qual é
mais
o nosso
uma
tema
vez.
De hoje?
Nosso tema de hoje vai ser sobre as mulheres, né? O espaço das mulheres na política. Mas também a gente vai falar de um evento que vai acontecer no mês de setembro em Salvador, que a doutora Luciana vai ser palestrante. E já ela traz o tema aqui pra gente, né? Ela já esteve na Itália no início do ano com esse tema. E agora eles vão vir pro Brasil para poder continuar com essa temática, esse debate de um assunto super importante. Quantos minutos nós temos?
Agora, daqui a pouco, nós vamos. Vocês fazem uns 5, 6 minutos aí, mas depois com o pessoal na rua.
Não, mas se quiser, a gente volta no segundo bloco.
Não, mas pode começar.
Tá, então tá. Então vamos lá, vamos iniciar. Doutora Luciana, que já acostumou vir aqui, né, e conversar, mas a gente tá em... ontem eu vi no seu story você comentando, ou foi num vídeo, se me salvo engano, sobre essa questão das mulheres, né, principalmente começando pelo voto e a falta de mulheres na política. Mulheres que decidam, mulheres que mude um pouco essa perspectiva que a gente vive hoje. Aí eu queria que você pontuasse um pouquinho, doutora, sobre esse tema que você trouxe no seu Instagram e achei assim que é super importante, né, Maria?
Ainda mais em ano de eleição, né?
Em ano de eleição, as pessoas ficam naquela coisa ainda presa de que tem que votar em determinada pessoa, mas ela também acredita que tem outros pontos que deve melhorar e que se trouxesse outras pessoas, nem falo no quesito mulher, né, mas trazer outras frentes, outras pessoas que pensam. O pessoal mais jovem, acho que a política tá faltando essa questão do pessoal mais jovem para trazer questões mais atuais para a política.
As inovações sempre são boas e a gente também não pode deixar de preservar quem construiu, de reconhecer quem construiu, mas a mudança é necessária. Então, tanto na política como nas nossas vidas, em todas as instituições, elas precisam se renovar. E, como vocês citaram, nós estamos em ano de eleição, é essa oportunidade da gente preservar quem a gente entende que deveria estar naquele lugar, fazendo um bom trabalho, efetivamente nos representando, enquanto mulheres, enquanto cidadãos, cidadãs, pensando no coletivo e não no individual. E também a gente fazer essa análise, quem não nos representa, e buscarmos essa mudança. E falar de política também é um ponto importante. Esse foi, né, o vídeo que eu gravei e coloquei no Instagram. É a subrepresentação feminina que nós ainda temos em todos os poderes, no legislativo, no executivo, no judiciário. E agora, né, no legislativo, a gente tem essa oportunidade no executivo também de promover mudanças, de votar mais em mulheres. E aí um outro ponto que eu queria até sugerir para a gente falar depois é a violência política, que eu também toco nesse ponto no vídeo. E esse vídeo ele surge a partir de uma pesquisa recente que vem mostrando como o ambiente político ele está violento para todos, não só para quem é candidato ou candidata, mas também para nós, eleitores e eleitoras.
Doutora, boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem?
Tudo ótimo.
Desculpa estar lhe cortando aí, meninas, mas é o seguinte, só para a gente começar essa questão do voto e de ser votado, no Brasil só vai começar a partir de 1932, já no governo de Getúlio Vargas. Eu digo sempre que o Brasil começa a partir de Getúlio, que um monte de coisas que aconteceram, como no caso da CLT, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, e em 32 estabelecido o voto feminino, não é isso?
Exatamente, é um marco muito importante. Eu quero aproveitar também para cumprimentar você, que é uma pessoa que eu admiro muito na sua profissão, e dizer que 1932 aqui no Brasil marca esse importante movimento, essa importante mudança social, que são os votos das mulheres, o nosso voto, o nosso direito de votar e de ser votado. E dizer também que isso foi uma conquista, né? Não veio do nada. Muitas mulheres lutaram para ter esse direito, sofreram represálias, inclusive por estar questionando, solicitando, lutando para que esse direito ele fosse garantido, não só aqui no Brasil, na América Latina, mas em diversos lugares.
É muito delicado, assim, também, né? Porque a gente não pode desassociar política, né? Assim, de sociedade, não tem como, né? Tá muito interligado. E a gente sabe que isso vem também de uma movimentação cultural e social muito forte, né? Muito presente. A gente vê primeiro essa mudança acontecer nas ruas, né? Em casa, para depois ver que isso se projeta. Eu acho que dentro de um cenário político, assim, né? Aí através do voto, que aí a gente vai poder concretizar aquele nosso desejo. É, eu tenho sentido, às vezes, uma falta de interesse coletivo em assumir, sabe? Eu sinto às vezes que não é, que o propósito ele é muito mais ideológico do que, né, ali realizável. Você acha que existe essa dificuldade dentro, assim, pensando em mulheres dentro da política também?
Sim, Maria, a gente sempre, né, eu sempre gosto de citar isso, que é importante que tenhamos mulheres na política, independente do que essas mulheres façam, porque a gente vê muito homem também, né, que a gente critica, mas a gente não leva para essa questão de falar assim, é homem. Então eu sempre
tenho muito cuidado
para falar nesse ponto. Então eu digo assim, nem toda mulher me representa, mas entre uma pessoa que não me representa, sendo homem ou mulher, obviamente que eu sempre vou defender o nome de uma mulher. E aí o que é que a gente observa hoje na política? Cada vez mais a gente vê se deteriorando as lutas coletivas, os diálogos com os movimentos sociais, com quem mais precisa. E também esse diálogo, quando a gente fala dos movimentos sociais, com quem mais precisa, a gente também precisa dialogar com setores que produzem, com o empresariado. Então é importante que a gente supere essas divisões e que todo mundo tenha um objetivo comum. Então o objetivo, quando a gente fala dos movimentos sociais, eu falo dos movimentos de mulheres, é um objetivo que ele precisa ser discutido com toda a sociedade, com a classe empresarial.
Verdade.
Com quem não sofre violência e quem pratica, que é parte dos homens. Então muitas vezes a gente tem esse discurso setorizado. Então a gente fala de mulher para mulher, de pleito do empresariado só para os empresariados, o que muitas vezes tem reflexo, né, na sociedade como um todo. Olha o caso do aeroporto aqui de Vitória da Conquista. É um interesse, né, não só de Vitória da Conquista, mas de toda
a região.
Então não dá para falar que é só de empresário,
sim,
é só nosso da universidade, porque às vezes a gente tem dificuldade de trazer um palestrante. Então é preciso que o diálogo ele seja amplo de todas as pautas.
Pronto, a gente vai voltar pro estúdio agora e a gente finaliza no próximo bloco essa pauta aqui, tá bom, Deusdete?
Daqui a pouco a gente volta falando do voto feminino.
Pronto.
E da importância, né? Porque o voto não é de homem e mulher, o voto é
da pessoa, né?
Humano, né?
Que tem que ser.
Tem que ser igual nesse momento, absolutamente. Já de volta com vocês, é direto do Petit Bistrô, no encontro com elas, recebendo hoje a doutora Luciana.
Up ai, notícias. Ai, ai, ficou se questionando, seu Deus.
É verdade, é pra Zuma mesmo.
Pra Zuma, pra
assim,
uma.
Minha mãe já dizia assim, né? Vamos lá, vamos voltar. O Petit Bistrô com elas, Doris Andrade, Maria Gomar. E recebendo hoje a doutora Luciana Silva, falando sobre essa participação efetiva, né? É importante das mulheres com relação ao voto, na questão eleitoral. E eu digo sempre aqui que é através da política que você transforma, para melhor ou para pior. Então a participação de todos nós é fundamental. Meninas, vem de lá.
Muito,
Oi. Estamos de volta. Sim. O microfone demorou um pouquinho para ligar aqui.
É.
Já estamos de volta e vamos falar exatamente sobre a importância desse voto, viu, Deusdete? A gente voltou, você deixou, né, no primeiro bloco aí, não foi nenhuma pergunta, né, foi um questionamento.
A gente tava discutindo exatamente isso aqui, inclusive agora no off, né, assim, qual que é o real sentido, eu acho, da gente entender política, né? Porque eu acho que a política, e uma das coisas que a gente estava conversando aqui foi exatamente isso. A gente tem os nossos interesses individuais e pessoais, as nossas orientações, valores, prioridades, né? Mas quando a gente pensa em política, a gente tem que não deixar isso de lado, eu acho. Mas a gente tem que tentar entender que a gente funciona em sociedade. Ninguém é só. Então a gente, querendo ou não, precisa também, eu acho que, assumir alguns riscos, né? Assim, para às vezes mudar, eu acho que é a mudança, né? Às vezes é o desconforto que vai trazer algum tipo de evolução, de adaptação, de melhora, né? Às vezes vai piorar e aí a gente vai ver que a gente não funciona dessa maneira pra gente. E aí a importância da gente ter papéis femininos dentro dessas estruturas.
E do conhecimento, né, Maria?
E de deter essa informação, assim, né? De uma maneira que seja segura, de uma maneira que seja responsável, porque é o que faz sentido para nós, né? Pensando como grupo. Aí a gente estava falando um pouquinho mais cedo, exatamente, sobre esse lado da informação, da busca, da representatividade. Aí eu queria que você pontuasse um pouquinho essa importância e também entrasse já no tema da violência política, que é uma insegurança que não só as mulheres que fazem parte da política, né, ativamente como concorrentes, vou colocar, né?
Sim.
Mas também as mulheres eleitoras, né? Aí eu queria que você pontuasse um pouquinho disso pra gente, por favor.
Maria, eu vou até repetir uma frase, né, que você falou, que a política, ela é importante para todos nós. Então, tudo que a gente faz na nossa sociedade, ela vai depender direta ou indiretamente da política. Por isso que é importante quem é eleitor ou eleitora ter esse voto consciente, porque quem troca o voto por qualquer coisa está jogando a sua cidadania fora, está jogando o seu futuro fora. E também quem ocupa esses espaços. Ocupar um espaço político não é pensar no individual, é pensar no que pode construir para o coletivo. E quando você fala da violência política, para mim é um ponto muito importante. Eu já fui candidata, já estive à frente da OAB e já passei por violência política. Então, nós mulheres, quando ocupamos esses espaços, é um desafio muito grande, um desafio muito maior para os homens que ocupam esses espaços. E saiu uma pesquisa recente mostrando que não só, né, quem se candidata, e principalmente as mulheres, sofrem violência política. Hoje a gente tem essa possibilidade, né, das fake news, então as mulheres são as mais atingidas, inclusive muitas vezes modificando o nosso corpo, fazendo imagens, tirando a roupa das mulheres. Então há uma violência específica de gênero, mas eu queria destacar também o que essa pesquisa mostra das violências contra os eleitores, dizendo que cada vez mais as pessoas estão com medo de falar sobre política. E é necessário que a gente fale, que a gente debata, que a gente esclareça. O que não é normal e é crime é a violência. Mas falar de política, a gente precisa debater.
As diferenças que eu acho que vão trazer, né, essas nuances um pouco mais assim, sim, pra gente, né?
Só vamos dar um exemplo, se você puder, doutora, da violência política sofrida pela mulher. Porque muita gente que está em casa, muitas vezes não entende,
consegue dimensionar, né?
O que é uma violência política? Aí, se puder dar um exemplo só para o pessoal.
Sim. Aí vou começar, Doris, dando um exemplo a partir das mulheres que são eleitoras. Então, essa pesquisa estava falando, né, que hoje o brasileiro e a brasileira tem medo de falar sobre política, qualquer que seja a vertente. E que quem tem mais medo são as mulheres. Então, muitas vezes, as mulheres, elas são rechaçadas, elas são agredidas, elas são xingadas porque elas expressam seu posicionamento político. Ou, né, um ponto que a gente estava falando aqui no off, quando as mulheres que são, por exemplo, casadas ou têm um relacionamento, elas não podem votar em quem elas querem porque o parceiro obriga em quem essas mulheres precisam votar. E isso também é violência política. Aí um dado que me chama muita atenção, se nós mulheres, essa pesquisa diz isso. Nós temos medo de passar por essa violência política sendo eleitora. Imagine eu sendo candidata. Então, as candidatas, elas são muitas vezes também agredidas, elas são desqualificadas, e isso com a rede social vem sendo cada vez mais disseminado. E a maioria das vítimas de violência política somos nós mulheres.
É porque escreve o que quer, né?
E assim, tá muito ligado também. Na rede é isso, né? Assim, acho que a gente se afasta muito desse medo de consequência. Verdade. A internet dá esse falso, eu acho, essa falsa segurança, esse falso palco, né? Mas a gente também entende, por exemplo, eu entendo que isso é um retrato do que já acontece numa sociedade que é, né? É, de uma maneira geral, tá, gente? Eu não estou falando que todos os homens são e que todas as mulheres...
Claro, toda regra,
mas
né,
é uma sociedade que é pautada, né? Em interesses mais masculinos. E tudo bem, historicamente a gente sabe que a construção, né, democrática de muitos países foi pautada em interesses masculinos. Eu acho que isso extrapola para um lado social. Então, por exemplo, quando você vê vídeo de IA, hoje eu vi de uma... Ela não era política, mas uma atriz que fala abertamente sobre a idealização política dela, né? A ideologia política dela. E ela tendo que falar, olha, gente, vocês têm que tomar cuidado, isso aqui não é o meu corpo, não sou eu, porque pegam a imagem dela, a voz dela, colocam ela num corpo, né? Que não é dela, ela seminua. Então, assim, é desconfortável, é uma agressão que tá muito mais ligada ao gênero feminino do que ao masculino, né?
Isso é uma forma também de falar, assim, o lugar ser mulher não é aí. Porque a sociedade nos socializa para que o nosso lugar seja casa e não público.
Exatamente.
Então, quando a gente vai para a política, quando a gente se posiciona como eleitora, vem a violência. E é a função dessa violência nos tirar desse lugar.
É, você vê que às vezes uma mulher entra numa história assim, fala assim, não estou tomando partido. Até o medo de comentar sobre a política no história ali já fala.
Sim.
Não sou partido nem A e nem B. Estou aqui dizendo isso, mas ali naquele momento ela já está colocando, né, a sua posição.
Então, será que tá? A gente assume que tá. Às vezes ela não tá querendo falar de uma coisa política. Eu acho que também essa interpretação é muito nossa.
Sim.
A gente toma partido, né? Nós somos seres de opiniões e de interpretações, né? E
pois
tudo bem,
é.
A gente só tem que tomar cuidado de onde vem a fonte, né?
É. Vamos no estúdio?
Olha o Bertoldo Brecht, ele no poema Analfabeto Político, ele disse: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e de remédio, depende das decisões políticas. É por isso que todos nós, efetivamente, temos que participar. Beijo, meninas!
Até mais!
Até mais,
Tete!
Vamos lá, 12h49.
Tudo o que você precisa saber.
Up Notícias. Up Notícias.
Muito bem, Saulo Vitor, agora 1h17.
Vamos para um espaço super especial, não é?
É, rapaz.
Lá pro nosso Petit Bistrô, lá no Vila Bosque.
Uhum.
Doris Andrade, Maria Gomar dando sequência na conversa com a doutora Luciana Silva. Vem de lá, meninas.
Muito bem, estamos de volta aqui no Petit Bistrô, né? Estamos já no terceiro bloco do programa. E agora nós vamos falar do terceiro Congresso Internacional de Diálogos Humanistas, né? O Direito Diante de Nova Ordem Geopolítica Global, as perspectivas, diálogos e interdisciplinares. Aí eu queria entender, doutora Luciana, como é que vai funcionar esse congresso? Primeiramente falar, porque aconteceu na Itália e você esteve presente, como é que foi, como vai funcionar aqui no Brasil? E o que que vai abranger esses temas aqui no Brasil? Liga o microfone dela aí, Cícero. Vai.
Tá tudo ligado aqui, é com vocês aí, bebê.
Esse congresso é o terceiro ano que ele acontece aqui no Brasil. Ele faz parte também de uma jornada Brasil-Europa. Nós tivemos um grupo de professores e juristas brasileiros na Itália esse ano. Apresentamos as nossas pesquisas, fizemos palestras também, tanto em Perugia como em Roma. E a segunda parte dessa jornada são os professores e professoras italianos, juristas, que vão estar em setembro. Então, já convido todos que estão nos ouvindo de diversas áreas, Doris, do conhecimento, não é só do direito, é interdisciplinar.
É isso que eu ia perguntar. Você precisa ter algum tipo de qualificação, talvez acadêmica, para conseguir entender, para participar do projeto ou não?
Não, Maria. E qualquer área pode participar, e participar não só como ouvinte. Estão com editais abertos para quem quiser enviar trabalhos para serem apresentados no evento. Então, qualquer área do conhecimento, e faz parte, como eu falei, desse bate-bola, né? Nós fomos para a Itália apresentar as nossas pesquisas, agora os professores italianos e juristas também vêm ao Brasil apresentar. Então é um diálogo muito bacana. E a gente teve uma préviazinha aqui em Vitória da Conquista, que foi a primeira vez que o diálogo jurídico ele veio para o interior da Bahia. Então nós tivemos aqui no mês passado, foi muito interessante, e a gente espera que a comunidade de Conquista se faça presente nesse evento de setembro.
É muito legal, né? Porque a gente entende assim a importância de comunicar com outros, né, também, para exatamente, eu acho que ter parâmetro, né, ter algum tipo de, às vezes é um insight que te aparece, o que funciona pro outro, não necessariamente vai funcionar pra gente, mas e se funcionar, né? Essas discussões, assim, eu acho que são extremamente importantes pra gente ver como que tá também caminhando, né, pra onde que as coisas estão indo, a gente, num cenário que não englobe só a gente. Muito legal essa parte, porque é realmente a título de informação, né? Assim, eu acho que isso é educação, de certa maneira. A gente precisa entender esses processos, às vezes uma visão diferente, né? E aí vai ser em Salvador em setembro, é isso?
Em setembro.
E aí são alguns dias de projeto, de edital, como é que funciona?
Para quem quer apresentar trabalho, o edital está aberto. Eu vou citar aqui o Instagram Diálogos Humanistas, aí vocês podem acompanhar. No meu Instagram também tem o card material do evento, lucianasilva.advogada. E dizer, Maria, que é tão importante a gente participar, né, ter essa troca, como você falou, para a gente ver o que é que eles, né, estão fazendo, que não deu certo para que a gente não faça, o que é que eles estão fazendo que deu certo para que a gente possa ter esse diálogo, mas principalmente para a gente também melhorar a nossa estima enquanto brasileiro e brasileira pesquisadora, porque muito do que foi apresentado por nós lá de pesquisa chamou muita atenção da comunidade italiana, que fizeram a proposta de ter, né, esse diálogo permanente. Então a gente não foi para lá só aprender, a gente também
só aprender, ensinar.
Isso é importante, porque principalmente em termos de legislação no Brasil, nós temos muita legislação avançada.
E isso é uma coisa também, se eu não me engano, o Código Penal Brasileiro é um livro que serviu meio que, não só o penal, eu acho que é o prisional, né? O modelo prisional brasileiro é um modelo que serviu de modelo mesmo, vou repetir a palavra, para outros. Eu sei que a Inglaterra construiu, fez toda a unidade prisional deles pautada no nosso, para a gente ver que às vezes, mesmo quando funciona até certo ponto, né, ou até certa proporção para nós, a gente ainda consegue servir de exemplo para os outros. Muito legal mudar essa síndrome do vira-lata que a gente tem de achar que a gente não tem, né? Às vezes a ensinar ou não tem a agregar.
A gente só vai aprender, né?
Principalmente quando a gente fala de educação, né? Eu acho que a educação aqui no Brasil é um ponto que a gente sempre traz dentro de um viés problemático, né? Mas a gente esquece, eu acho, às vezes, não é nem que a gente esquece, eu acho que a gente não considera a educação pública superior no Brasil, que normalmente são lugares de referência no mundo, né? O Brasil exporta alunos para as melhores faculdades do mundo, né? E isso a gente às vezes não fala sempre. É muito legal poder pensar. Também a gente tem esse lado que é o lado acadêmico, o lado político, né? O lado sério. Falta só...
E principalmente nós aqui do Nordeste, porque às vezes quando pensa em pesquisa, desenvolvimento, o Sul às vezes é mais citado. Eu tive a oportunidade também nesse ano de representando a UESB, a Clínica de Direitos Humanos, que é um projeto que eu represento, de participar, de fazer uma sustentação oral na Corte Interamericana de Direitos Humanos, defendendo que a democracia é um direito humano. E a corte faz essa consulta, chama profissionais da área para que esses profissionais levem, né, documentos escritos. E aí eu fiz questão na minha fala de dizer que era de, eu estava falando de um importante lugar do Brasil, que era o Nordeste, e que nós produzimos ciência.
Às vezes a gente, eu penso, né, que na Bahia, 2 de julho é feriado pela independência, né, independência da Bahia. Que não é, às vezes não é nenhuma informação que é... Eu fiz faculdade no interior de São Paulo e eu acho que nenhum colega meu sabia que existia uma independência da Bahia. Isso me faz pensar que o povo nordestino, que o povo baiano, querendo ou não, já estava à frente dos seus conterrâneos, entendeu?
Agora sim, você está falando, está colocando isolado aqui lá, né, seus colegas, mas tem muita gente dentro do estado que não sabe o que é comemorado no dia 2 de julho. Não sei se vocês têm conhecimento disso também, mas o pessoal às vezes fala, feriado de quê? Porque tem muita cidade que comemora. É feriado, né? Feriado estadual. Porém, tem cidades que tem uma movimentação, tem uns festejos, e outras que não fazem nada. Então a pessoa fica perdida ali. É feriado de quê? Pra quê, né? Ó, a gente vai lá pro estúdio, que já estamos aqui no nosso tempo, mas na volta eu gostaria que a gente colocasse, pontuasse um pouquinho sobre também a violência laboral que as mulheres sofrem. Então, a gente retorna aí, Alan Vitor e Cícero.
Que é coisa, hein, Dodó?
É coisa. Tem que aproveitar, quando lutar aqui é um poço de informação que a gente consegue. Eu acho que é legal, assim, a gente falar sobre essas coisas.
Com certeza. E aí a gente retorna com essa outra pergunta, tá, joia?
Tudo bem, meninas.
Tudo que você precisa saber.
Up Notícias.
Fascinante, inteligente e de bom gosto.
Encontro com elas.
Encontro com elas.
Encontro com elas.
Up Notícias.
Muito bem, agora 1:42, tá na hora de ir pra riqueza, seu Alan Vitor.
De voltar pra lá pela última vez por hoje, né?
É, rapaz, eu sei que ela já pediu um suquinho de pimenta, quer ver? Dodó?
Um suco de pimenta.
Mas com toda certeza.
Absoluta.
Absoluta, suco de tomate com pimenta, limão e sal.
Gostou, seu Alan Vitor?
Precisa de mais que isso, não.
Isso faz salsa. Faz muito bem, né, Dodó?
Muito bem mesmo.
É legal. Vamos lá, é com vocês. Segue daí, meninas.
Ó, estamos de volta e agora nesse último bloco, eu gostaria que a doutora Luciana falasse um pouquinho sobre a discriminação de gênero no ambiente laboral, né? Os desafios que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho, no mercado profissional. E se você tem notado uma diferença, vamos colocar um raio de 4 anos para cá, se houve diferença ou se isso tem se acentuado ainda mais.
Doris, a diferença que nós temos foram algumas leis, né, que vieram para tentar resguardar a nossa atividade laboral. Tem uma lei que é muito importante, ainda descumprida, mas já há um limite e uma possibilidade de denunciar, que é quando nós mulheres ganhamos menos fazendo as mesmas funções que os homens. Então, além dessa desequiparação salarial, nós temos também, somos majoritariamente vítimas de assédio moral e assédio sexual. Então, o assédio sexual, ele é um crime, é quando o chefe, vou colocar aqui entre aspas, porque não é o termo que está na lei, mas enfim, né, o superior, ele passa a exigir, entre aspas também, essa é a terminologia do código, favores sexuais, né, por conta dessa ascendência que tem sobre as trabalhadoras. E nós temos também o assédio moral. O assédio moral, ele vem sendo disciplinado principalmente pela legislação trabalhista. E aqui no Brasil, as estatísticas mostram que nós, mulheres, somos quem mais sofremos o assédio moral, o assédio sexual. Tem a desequiparação salarial e também toda a discriminação que ocorre quando nós, mulheres, vamos procurar trabalho. Então, muitas vezes, só pelo fato de estar em idade fértil, nós não conseguimos a vaga de emprego, mesmo quando somos mais qualificadas do que os homens.
É um dado grande, né? Assim, a gente vê essa... E isso tá no nosso dia a dia. Se a gente for parar para pensar, a gente vê no nosso dia a dia essa questão do assédio, essa questão de que muitos patrões, seja homens ou mulheres, que quando trata um assunto com funcionário, não é tratado da maneira que se deveria, e que quando é questionado diz que não, não sei nem se tem conhecimento sobre esse assédio, doutora. Há muito essa fala de que não tinha conhecimento que isso fosse assédio?
Infelizmente tem. Então, às vezes, essa violência, e aí quando eu falo de violência, não é só a violência física, é humilhar, é tão naturalizado que as pessoas chegam a falar que não achava que tinha nada demais. Então, essa naturalização do assédio, ela também acontece. Por outro lado, nós temos sempre campanhas, leis, o próprio movimento feminista também, visibilizando o assédio, que hoje é difícil a gente acreditar nessa narrativa da pessoa falar, eu não sabia que isso era assédio, eu não sabia que isso era racismo, né? Isso aqui era uma cantada, mesmo que no ambiente do trabalho não é um assédio sexual. Então, essa narrativa existe, mas que na prática hoje não vem colando tanto. É importante também, eu queria destacar que a trabalhadora, estou falando a trabalhadora porque somos, né, quem mais sofre, mas os homens também se passarem por isso, é importante sempre tentar guardar provas. Teve uma decisão recente da Justiça do Trabalho dizendo que uma gravação feita pelo trabalhador sem o conhecimento do empregador que era válida como prova.
Antes não era.
Tinha uma discussão.
Sim.
E ainda tem essa discussão, se essa prova é válida ou não, quando a outra parte não tem conhecimento. Então já tem um norte de decisões judiciais dizendo que é possível, e essa foi uma decisão do TST, que pela hierarquia é muito importante que referende esse entendimento, que diga que isso é possível.
Ah, isso é bacana, né? Porque vai depender também daquela pessoa que está julgando o caso, né? Se ele vai aceitar aquela questão da gravação ou não como prova. Já chegando no nosso finalzinho de programa aqui, mas eu queria que você reforçasse mais uma vez a data que vai estar em Salvador. Lembrando que é aberto para todo o público, não somente para estudantes ou pessoas que são da área de direito, né? Qualquer pessoa que queira estar presente, pode estar presente. Eu acho que, como a gente falou aqui anteriormente, é importante que estejamos, mesmo que não seja na nossa área, estar nesses lugares para adquirir mais conhecimento e até ter um entendimento das coisas que acontecem na área jurídica, que eu acho que são de extrema importância, e querendo ou não, no nosso dia a dia a gente utiliza muito, né, doutora Luciana, essa questão jurídica no nosso dia a dia.
Sim, o conhecimento jurídico, ele é fundamental, ele não pode ser só de quem é da área do campo jurídico, todo mundo precisa conhecer um pouco do direito para fazer com que seus direitos sejam garantidos. Então esse evento ele vai ocorrer em setembro em Salvador. Eu vou citar mais uma vez o Instagram, sim, sim, do evento, Diálogos Jurídicos. No meu Instagram também, quem tiver qualquer dúvida pode estar mandando mensagem, mas tem material de divulgação, Luciana Silva, ponto advogada. E dizer que vai ser um evento, como a gente falou aqui, para todas as áreas, para quem quiser aprofundar no seu conhecimento e quem quiser compartilhar também, Doris. Então, profissional, estudante que queira mandar trabalho para apresentar, as inscrições estão abertas para o envio de trabalhos em qualquer área.
Ah, muito bom. Deixa o Instagram pra gente, quem quiser entrar em contato, onde fica seu escritório, como é que funciona seus atendimentos, é diário?
O teu atendimento é diário, né? Fica aqui próximo de onde nós estamos, na
Alziro. Não, que nem Alziro Prates, não.
Rua da Granja.
Rua da Granja, é mesmo. Alziro Prates é de cima. Jorge Teixeira, na verdade.
Então fica na Rua da Granja, aqui em Vitória da Conquista, o atendimento é diário. E eu queria também agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui dialogando, também não só como advogada, mas como professora, né? Dialogando, aprendendo com vocês. E quero mandar um beijo também para Deusdete e para toda a equipe do estúdio. Um abração, Dete.
Ah, maravilha. Deusdete tá por aí, Cícero?
Deusdete já foi pra aí.
Ah, então vai dar um pulinho aqui.
Ele é ligeiro, né, Alan?
Ligeiro, bem ligeiro, rapaz, viu?
Pois é.
Mas chegando no finalzinho do programa, mais uma quarta-feira, é sempre um prazer imenso compartilhar, né, de conhecimento, de trazer sempre uma entrevistada aqui no Encontro com Elas, no Petit Bistrô, no Vila do Bosque. Hoje fomos agraciados com a presença da doutora Luciana, que é sempre muito bom recebê-la, pelo conteúdo que traz, né, por essa visão que ela traz pra gente aqui. Mas agradecer nosso querido Dalmeida, que tá aqui do lado, sempre querido. É, blog do Anderson. É, assistindo o jogo, tá firme o olhar aqui. É, agradecer Anderson do blog, que também participou aqui hoje. Rebequinha, que não pode faltar. E nosso queridíssimo Sandro, né? Liz também, que faz parte da comunicação de doutora Luciana, tá aqui sentada com a gente. E Sandrinho, que é quem faz tudo isso acontecer aqui no Petit Bistrô.
Maria, deu uma... Oi. Eu acho que alguém quer dar tchau junto com vocês aqui.
Ah, sim, mas só falar de Maria não pôde estar nesse último bloco porque está atendendo, viu?
Ela é fera.
É uma querida.
Fala, seu mamulento, você quer falar com Doris, com as meninas, pra dar tchau?
Eu dou tchau, minha querida Doris Andrade, viu? O programa, seu Doris, parabéns.
Muito obrigada, mamulengo Daniel Moraes, sempre perdido pelas ruas de Vitória da Conquista.
O indigno, não é isso, Dodó?
Hã?
É o indigno que você
é
fala?
É o indigno esse rapaz, meu Deus.
Minha querida Doris, você já acostumou com o frio extenso?
Cortou um pouquinho, Dan.
Você já acostumou com frio com extenso?
Não, não me acostumei, não me adaptei. É, de vez em quando eu pensei em ir embora, tem uma história assim, mas não vou, né? Mas eu penso.
É um processo. Todo penso é torto, já dizia Chico.
Todo penso é torto, Cícero.
Não vai não, vai pra lugar nenhum.
Oi.
Você tá passeando aí com o nosso busão? Sexta-feira vai estar onde?
Sexta-feira estaremos na Feira do Patagônia.
Opa!
Estaremos lá às 9 horas da manhã, aguardamos os ouvintes, né? O pessoal que sempre circula ali pelo ônibus pra conhecer a gente. Estaremos prontas para recebê-los.
Aí
você
sim,
você toda elegante, com aquele blazer de Londres.
Pois é, né? E Vanessa me filmando na rua, mas tá tudo certo. Passamos perrengue na chuva e tudo certo também. Comendo pastel na feira, que é muito bom.
É muito bom, né, Dora?
Muito bom.
Pimentinha.
Ah, maravilhoso.
Maravilhoso. Então, sexta-feira...
A gente tem degustado alguns pastéis nessas feiras aí maravilhosos.
É bom. Sexta, a partir das 8.
Oi, a partir de 9.
A partir de 9 horas.
9 horas estamos.
9 horas.
Isso, de 9 às 10.
Legal. Beijos, Doris.
Beijo,
nossa
tudo
convidada
de bom.
E a todo o povo do Petit Bistrô.